Voltamos com o CBN Campinas desta sexta-feira e o CBN Campinas que vem ao longo dos últimos tempos fazendo um raio-x, né, da segurança pública e também trazendo os aspectos da polícia civil em Campinas e região. E nesta sexta-feira, a gente continua, né, com essa série de entrevistas e recebendo nos estúdios da CBN Campinas, lá na Benjamin Constant, em Campinas, o delegado titular da Delegacia da Infância e da Juventude, Rubens Urbano Leal. Muito bom dia, doutor Rubens.
Bom dia.
Doutor Rubens, é um setor muito delicado quando a gente fala sobre infância e da juventude. Qual é a diferença para o tratamento, né, para também ter uma capacitação desse policial civil?
Olha, nós procuramos sempre observar a situação, o fato, num conjunto. Porque quando você lida com a infância e juventude, você pega ainda o ser humano em formação. Então é justamente o momento que você consegue fazer um trabalho proativo na área de segurança pública. Porque quando um adolescente comete um ato infracional, qualquer que seja, se ele vê que os seus direitos são respeitados, ele vê que quem o está atendendo busca não só uma penalização ou colocá-lo numa situação de culpado, mas que também a gente busca entender o que levou a que ocorresse o ato em si, tudo numa visão de um contexto bem geral, você consegue ter resultados na área de segurança pública bem promissores. Então, os nossos policiais são sempre orientados, instruídos, capacitados para atuar com bastante desenvoltura no atendimento com as crianças. Quando você tem uma adolescente do sexo feminino com situações complexas de violência sexual, nós temos também a policial feminina para um atendimento mais, como eu posso dizer, mais particularizado. Então você tem todo um toque especial para lidar com a situação.
E, delegado, também dentro desse aspecto, como o senhor mesmo disse, a gente está tratando uma pessoa ainda em formação. E o crime também sabe disso. E o criminoso, o mandante, sabe muito bem disso. Como é que tratar esse tipo de tema e conseguir, né, não só tirar essa criança da mão desse criminoso, mas conseguir reformá-lo?
No sistema de segurança pública, a gente atua numa visão macro, também juntamente com o Ministério Público e o Judiciário, que nós nos damos excelentíssimamente bem, nós somos, trabalhamos em conjunto, integrados, e no Ministério Público, eles possuem também todo um corpo de psicólogos, a gente atua em consonância também com o pessoal do Conselho Tutelar, assistência social, porque não adianta você tirar, por exemplo, um garoto que está praticando tráfico com uma situação familiar degradada. Você pensa que só, muitas vezes, só tirando ele dali e restringindo a liberdade, ele acaba sendo mais ainda vitimizado. Então você sempre procura o quê? Observar o que acontece na vida dessa criança ou adolescente e atuar, procurar a causa do problema e justamente nesses pontos procurar afastar ele para que não venha a delinquir. Como você teria numa criminalidade macro da comum, por exemplo, o que a lei procura com a sanção da pena é a repressão e procurar reintegrar o criminoso, diga-se, à sociedade, que é uma coisa que a gente vê que hoje em dia não se tem o resultado que gostaria que se tivesse. Mas justamente na infância, quando você trabalha com uma visão diferenciada e procura dar desde o início toda o tratamento adequado desde o início, você consegue observar resultados até curto, médio e longo prazo.
E, doutor, quais as principais causas que levam os menores a praticarem esses atos criminosos?
a situação é diversificada. Você pode ter aqueles adolescentes que praticam o ato, assim, de momento, por conta de uma frustração, alguma coisa que o levou diante... por exemplo, um adolescente que em constante contato com a situação de eu quero adquirir isso, eu quero adquirir aquilo, mas ele não é favorecido com essa capacidade e o leva justamente a obter aquilo que é do desejo dele praticando um furto ou um roubo. Você tem aquelas famílias que já são desagregadas, que você observa que o pai está preso, a mãe é alcoólatra, então também é um fator complicante. E você também tem aquela situação de ser uma pessoa em formação adolescente que não... A mensuração das consequências dos atos ainda não é totalmente formada para o entendimento. Não tem como se falar, não, praticou um homicídio, sabe que está fazendo uma coisa errada e é uma gravidade extrema. Mas no contexto geral, assim, da criminalidade macro, assim, do mais comum, geralmente são esses os fatores.
E, doutor Rubens Leal, muito se discute a maioridade penal e até o aumento para menores infratores de uma legislação um pouco mais rígida. O senhor concorda com isso?
Eu não sou a favor da redução da maioridade. Eu sou a favor da... que se fosse feia, modificada a sanção. Por exemplo, não teria como... É complicado você ter um crime grave, por exemplo, um latrocínio, um homicídio, que você tenha a situação de ele cometeu com 17 anos, vai ficar até os 21 anos e depois ele vai ter que ser colocado em liberdade compulsoriamente. Então, eu sou a favor de uma adequação das sanções para que o juiz, o Ministério Público, observando a situação em si, toda aquela causa que levou àquela consequência... a estipular uma sanção que seja adequada e que também tenha um efeito social até para uma sensação de segurança, tanto da população, quanto também uma situação de justiça para a sociedade. Então, eu sou a favor de uma adequação das penas para que, de acordo com os casos e com a gravidade dos casos, o sistema de justiça possa... Porque é o sistema de justiça que está em contato direto com o caso, com o corpo de psicólogos, conselheiros tutelares, e sabe em loco em si da situação específica, poder trabalhar uma penalidade que você obtenha um resultado justo.
E o crime organizado, doutor, ele ainda usa muito dos menores para as ações como tráfico, roubo, para amenizar essas penas dos maiores de 18 anos?
Sim, principalmente pelo fato que muitos adolescentes, principalmente aqueles que se encontram em situação de risco, eles têm aquela situação de mais de ousadia. Eles não têm uma noção plena da consequência do que vai ser a vida dele para frente, porque eles têm uma visão mais de momento. Então, sim, eles utilizam da situação dos adolescentes, em tese, assim, de uma penalização mais branda, mas que a penalização existe. Então, sempre são observados... sempre é observado pela justiça da infância todo um contexto em que o ato é praticado.
E, doutor Rubens Leal, falar um pouquinho também sobre a estrutura da delegacia da infância e da juventude na cidade de Campinas e até a área de atendimento dela. Como é que está essa estrutura também, o pessoal? E se hoje, pelo que tem a delegacia, ela consegue atender toda essa região?
Olha, a equipe é composta por um delegado, 5 investigadores, 1 agente policial e 2 escrivães. Nós atendemos a cidade de Campinas, hoje, lógico, em torno de 1.300.000 habitantes. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo atender bem, por conta do meu contato diário com o Ministério Público e o Judiciário, a gente está dando conta do recado. Lógico, sempre nós temos a situação de quanto maior o número de pessoas, a gente vai conseguir prestar um melhor atendimento, porque a gente conseguiria ter uma maior celeridade e um maior atendimento preventivo especializado, que é a nossa área. mas graças a Deus a gente está dando bem conta do recado. Nós trabalhamos com uma situação também de que procuramos, na medida do possível, combater o tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino. Buscamos também, junto com o Ministério Público, sempre dar uma atenção muito especial com a situação de bullying. A gente consegue trabalhar, sim. Hoje, graças a Deus, a gente está trabalhando, mesmo com um efetivo, que seria melhor que nós tivéssemos mais pessoas, mas o pessoal capacitado, eles são bem engajados, eles sabem da importância do papel que eles estão desempenhando.
Doutor Rubens, o senhor comentou então sobre a situação dos jovens que cometem crimes, mas há também os jovens que são vítimas de crimes como abuso sexual, abuso infantil, e na delegacia da infância e da juventude esses casos também são tratados, né?
Não, no país existem, se eu não me engano, em torno de 50 delegacias assim, especializadas na parte de infância e juventude como um todo, na parte de vítima e ator de atos infracionais. No estado de São Paulo, quando os adolescentes são vítimas, a competência é deslocada para a Delegacia de Defesa da Mulher, porque também é uma delegacia especializada tratando da situação de vulnerabilidade. E aqui no estado de São Paulo e alguns outros também, a parte de vitimização, ela é tratada pela Delegacia de Defesa da Mulher. Contudo, nós também temos os casos que as vítimas são autores e vítimas, adolescentes ou crianças. Nessa parte principalmente de violência sexual, que é algo bastante complicado, infelizmente também, que acontece bastante, eu tenho também uma investigadora, uma escrivã de polícia, então a gente sempre graças a Deus, a gente está conseguindo dar um atendimento priorizado, a gente consegue dar um atendimento personalizado para essas pessoas que procuram a delegacia, e a gente tem visto por parte, às vezes recebendo ofícios de agradecimento de escola, de diretoria de escola, mesmo com as minhas conversas no Ministério Público, assim, de ver o reconhecimento do trabalho que a gente está desempenhando, acho que a gente está conseguindo atingir o objetivo nosso, que é trazer uma melhoria para todos aqueles que estão envolvidos naquela situação dramática do momento.
E o senhor mencionou também o bullying escolar. Como ele é tratado na delegacia?
Olha, a gente observa como uma situação bem complicada o bullying. E, infelizmente, muitos dos adolescentes, aqueles que estão praticando, eles não têm a noção do que é a situação do bullying na vida de uma pessoa. Por exemplo, a gente observa daqueles casos extremos de atentado em escolas e tudo mais. Você vai fazendo uma retrospectiva, você vê que aquelas pessoas sempre, de alguma forma, foram vítima de bullying. Você sempre pega isso na raiz. Então, a gente tem um trabalho muito integrado, muito em consonância com o Ministério Público, e eu também me reuni com os diretores de ensino, a gente se reúne com o pessoal da Secretaria de Educação, porque como são muitos estabelecimentos de ensino, eu procurei me reunir com os diretores, com aquelas principais cabeças, para quê? Toda situação que a gente detecta, a gente dá um atendimento rápido na esfera da verificação. Ah, foi uma lesão corporal, foi uma injúria, são ameaças constantes, para dar atendimento no âmbito da justiça e também para que as escolas, aqueles que são os responsáveis pela administração, tenham ciência do que está acontecendo, para eles adotarem aquelas medidas visando ali no âmbito escolar coibir. Hoje você tem, já há alguns anos já funcionando, e agora com mais frequência aqui na comarca de Campinas, a justiça restaurativa. Então você procura também, num contexto de tudo que acontece, a participação dos adolescentes, procurar evitar que aquilo continue a acontecer, porque isso na vida de uma pessoa que está sofrendo o bullying, vai poder levá-lo a uma situação de possível criminalidade, uma depressão, suicídio. Então é uma causa que afeta bastante a vida daquela pessoa que está sofrendo, bem também como do entorno familiar deles e de todos aqueles que participam da situação.
Dr. Rubens Urbano Leal, que é delegado titular da Delegacia da Infância e da Juventude, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN. Muito obrigado, viu, Dr. Rubens?
Eu é que agradeço, um bom dia.